Paulo, advogado, voluntário. Muito obrigado pela mensagem. E o Sauro Valença está por aqui também, em Camaragibe, Pernambuco. E agradeço, é claro, sempre também a companhia via Instagram, aqui no @phcgalvão. Você pode interagir também pelo Insta, como faz o nosso ouvinte aqui, o Urbano. Manda sua mensagem, Robson Silva e também Isaura La Selva. Pessoal que participa aqui via Instagram no @phcgalvão. Muito obrigado. São 4 horas. Vem aí Edmilson Fernandes.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. A Justiça Eleitoral já está convocando os mesários para as eleições de outubro. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas devem atuar no pleito, exercendo papel fundamental na organização e fiscalização das sessões. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no Executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. A federação entre União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, segundo o portal G1. A tendência é que a União Progressista libere seus diretórios estaduais para apoiarem o candidato que considerarem mais conveniente. A decisão de neutralidade na disputa pelo Planalto foi motivada por desgastes recentes entre o parlamentar, dirigentes partidários, além de pressões internas das lideranças regionais. O presidente Lula afirmou que o governo federal mudará de postura no debate sobre minerais críticos e terras raras. Ele descartou a possibilidade de o Brasil se limitar à exportação de matéria-prima. O petista declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode começar a ficar preocupado com o mercado brasileiro nesse setor, e não apenas com a China, atual principal produtora mundial desses insumos. Horário de Brasília, 4:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro, Rosana Jatobá as tendências do mundo ESG. CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:04. Mais uma vez, bom dia a você que nos acompanha. Com Ricardo Garcia aqui na mesa de som. Vamos juntos até às 6, hein? Porque hoje é sábado, aqui no CBN Madrugada. E agora, Aline Araújo traz pra gente a previsão do tempo para todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Neste sábado, a frente fria continua influenciando o tempo na região sul. O dia começa com chuva em boa parte dos 3 estados, com risco de temporais, rajadas de vento e até queda de granizo, principalmente entre o norte gaúcho, oeste catarinense e também o sul e o oeste do estado do Paraná. No sudeste, o tempo permanece firme na maior parte da região, com sol e temperaturas em elevação. Apenas entre o fim da tarde e o início da noite, a frente fria que está no sul avança para a região sudeste e vai trazer chuvas no sul do estado de São Paulo, especialmente no Vale do Ribeira e também no litoral sul. A baixa umidade do ar continua sendo destaque entre Minas Gerais e o interior paulista. No centro-oeste, o tempo fica seco na maior parte da região, mas há previsão de pancadas de chuvas no sul do Mato Grosso do Sul e em algumas áreas isoladas do Mato Grosso. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto o interior permanece com sol, calor e baixa umidade relativa do ar. Já no norte, o calor e a alta umidade vão manter pancadas de chuvas frequentes, com risco de temporais isolados entre o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e também no Pará. Aline Araújo, da Climatempo.
4:05. Daqui a pouco, então, às 4:30, os principais destaques do dia. A gente leva você, ouvinte aqui do CBN Madrugada, aquele aperitivo do jornal da CBN, preparado pelo Edmilson Fernandes, já. Que agora a gente vai abrir espaço para Nadédia Calado.
A gente vai falar sobre vários assuntos a partir de um livro chamado A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, que sai pela editora Valentina. Nosso convidado é o historiador e autor do livro, Alex Fernandes Borer. Seja muito bem-vindo aqui à CBN. Falei seu nome certo? Boa noite.
Boa noite. Falou sim.
Perfeito.
Alex Fernandes Borer.
Certinho, então. Alex, seu livro sintetiza uma história de milênios, né? E o título define muito bem, né? Para quem tem pressa, mas quer entender a riqueza dessa história, tem interesse pelo tema. O que que faz um historiador da arte, da cultura, se debruçar sobre a vida dos santos? Por que agora? Por que o projeto? De onde você partiu para escrever esse livro?
Eu já pesquiso esse tema há mais de 20 anos, na verdade. Eu sou professor de iconografia cristã, então eu já tangenci temas parecidos há muitos anos, né? Então, eu sou de Ouro Preto, uma cidade histórica famosa, né, do Brasil, e um dos objetivos das minhas aulas com os alunos é que eles entendam a história dos santos, qual santo que está representado, né? Então, tem uma série de esculturas, pinturas, eles têm que saber identificar aqueles santos. Cada imagem de santo vai ter um atributo específico, né? Santo que porta um livro, que porta uma cruz, que porta uma palma, o que significa isso? E aí, a partir daí, eu tive a ideia de fazer uma espécie de história do mundo ocidental, né? Nos últimos 2000 anos, desde da morte de Cristo até os dias atuais, sobre a perspectiva da história dos santos. São personagens fascinantes, né, que transitam aí entre o religioso e não religioso, entre a história e a história com H maiúsculo e a história com H minúsculo, né? Então, são personagens, a meu ver, fascinantes. E não dá para a gente entender o mundo atual sem entender esses personagens.
Aproveitando que você citou Ouro Preto, a gente visita Ouro Preto e outros lugares do Brasil que têm igrejas históricas, e sem um guia dificilmente a gente entende tudo que está ali contido naquelas obras de arte, né, em todas aquelas obras, na arquitetura. E o seu livro tem um índice de iconografias, né? Como é que isso pode ajudar uma pessoa a ler essas obras de arte, essas igrejas, esses símbolos que ela encontra fazendo turismo, que muitas vezes passam despercebidos, né? A gente bate o olho, acha bonito, mas não sabe o que aquilo quer dizer.
Sim. Nós selecionamos cerca de 400 santos selecionados, que são, a meu ver, os mais importantes para o mundo ocidental. Tem santos também no mundo oriental, tal, mas foquei nesse santo do mundo ocidental. E eu criei 600 verbetes que ajudam o pesquisador, restaurador, historiador, ou o público comum a identificar o santo. Então, por exemplo, você entra numa igreja e tem lá um santo segurando um cajado e um cachorro nos pés. Você procura no verbete cajado, no verbete cachorro, e ali vai indicar para você que aquele santo que você viu, muito provavelmente, é São Roque, um santo franciscano da Idade Média, que se tornou muito querido no Brasil no século XVIII, porque ele é protetor das pestes, inclusive o culto dele nas cidades históricas de Minas Gerais, no interior do Brasil, aumentou muito depois da pandemia, porque muitas pessoas se apegaram novamente com ele por ele ser o protetor contra as pestes.
Super interessante, né? A história vai tendo esses ciclos. E para a gente dar todos os passos atrás, eu queria te perguntar o que define um santo, e queria que você explicasse como essa definição se transformou também, né? Nem sempre foi a mesma coisa.
Não. Originalmente, santo eram todos que seguiam a fé cristã. A partir da morte de Jesus até meados do segundo século, santo praticamente é todos os cristãos. Mas a partir do momento que começa uma série de perseguições, o Império Romano começa a perseguir, né, de forma sistemática os cristãos, às vezes vai ser uma perseguição mais forte, outras vezes mais amena, mas a perseguição sempre vai existir até o século IV, quando o cristianismo passa a ser oficial. Durante esse período, os martírios vão ser muito comuns. Homens e mulheres que vão morrer pela fé, que vão dar a vida pela fé. Então, naquele momento, o santo é todos que morrem pela fé. Só que a partir do momento que a Igreja Católica surge como a única igreja cristã oficial do Ocidente, os martírios cessam. Isso aí, a partir do ano 330 em diante, praticamente já não há martírios, ou pelo menos não martírios de forma sistemática como acontecia antes. E aí surgiu um novo tipo de santo, que é chamado de santo confessor. A maioria dos santos são santos confessores. O próprio São Paulo, que eu citei agora, é um santo confessor. O que é um santo confessor? É um santo cuja existência, cuja vida por si só já é um exemplo de fidelidade a Deus. E que, portanto, ele também está no céu. Santo hoje, né, na concepção atual da igreja, são todos que estão no céu. Então, o céu deve ter muito mais santos do que a igreja reconhece. Mas quando a igreja reconhece um santo que pode ser colocado nos altares, a igreja reconhece que esse santo está junto a Deus. Né? Essa é a visão da Igreja Católica. Né? Os protestantes têm outra visão sobre a santidade, a Igreja Ortodoxa tem uma visão parecida com a da Católica, mas diverge em alguns aspectos, especialmente sobre a questão da canonização. Né? Na Igreja Católica Romana, a gente tem espaço, né? O servo de Deus, primeiro o candidato declarado servo de Deus, depois há um milagre, ele é declarado beato, depois há um outro milagre, e aí sim que ele é declarado santo.
Como é que é para o historiador separar o que é um fato biográfico da história de um santo daquela parte mais fantástica que ganha contornos de lenda ali da história daquele mesmo santo?
Isso é uma coisa muito difícil. Quanto mais a gente recua na história do cristianismo, aqueles santos mais antigos, São Jorge, Santa Cecília, Santa Luzia, são santos muito do começo do cristianismo, as lendas se sobrepõem à existência real daquele santo. Então, por exemplo, a própria Igreja Católica reconhece que São Jorge, por exemplo, ele é uma figura muito mais lendária do que real. A gente sabe que existe um São Jorge, mas a gente não sabe quem foi ele. Em épocas mais recentes, especialmente da Idade Média para cá, a gente já consegue separar aquilo que virou alvo de fé dos fiéis e aquilo que a gente sabe que é real na história dos santos. Por exemplo, São Francisco de Assis é um santo bastante estudado, né? São Domingos de Gusmão, da mesma época de São Francisco, um santo muito estudado. A gente tem muitos santos do século XIX, por exemplo, que é interessante, porque são os primeiros santos fotografados, né? Então a gente conhece bastante sobre esses santos do ponto de vista biográfico. Só que a gente tem que separar biografia de hagiografia. A geografia são as biografias feitas para personagens como os santos, mas que envolvem relatos como, por exemplo, relatos fantásticos, por exemplo, como levitações. Muitos santos são famosos por levitar, santos que bilocam, estão em dois lugares ao mesmo tempo, santos que voam. A gente tem, por exemplo, São José de Cupertino, padroeiro dos aviadores. Ele era famoso por voar. Inclusive, se conta na história dele, na geografia, e não na biografia dele, né? Eu, como historiador, me interesso pela biografia, mas a geografia também é importante para a gente entender o contexto que esse santo viveu, né? A fé das pessoas que o elegeram como santo. Mas era, segundo a geografia dele, era necessário até amarrar uma corda nele para ele não sair voando por aí. Então, esses relatos são muito interessantes, porque eles revelam as hagiografias revelam muito sobre a fé das pessoas e sobre o contexto cultural que esse santo viveu, e a biografia revela a importância e o impacto cultural que esse santo pode ter. São Francisco de Assis, por exemplo, independente dele ser um personagem hoje santificado, sagrado, o pensamento de São Francisco é um pensamento extremamente importante para o mundo ocidental, né? A visão mais positiva do mundo que ele traz, a ideia da tolerância, do amor ao próximo, vai abrir caminho pro mundo moderno que a gente conhece hoje. Então, não é à toa que, a partir da década de 70, ele sempre vai se metamorfoseando, né? Ele vira padroeiro de várias coisas. Na década de 70, ele passa novamente, como ele era anteriormente, padroeiro dos animais, depois Padroeiro dos Ecologistas. Os hippies também acabam adotando São Francisco por causa da pobreza absoluta que ele prega como símbolo, né? Então, interessante isso, né? Porque ele vai se adaptando conforme a época vai passando.
Por falar em animais, para a gente pegar mais um exemplo curioso, né, que o livro traz para a gente, você mostra que um cachorro chegou a ser considerado santo, foi venerado como santo, isso provocou toda uma história. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Sim, há um cachorro que foi, a igreja não reconhece ele, logicamente, mas ele se chamava Guinefort, um santo extremamente importante na Idade Média, na França, e até hoje há resquícios deste culto na cidade que ele vive, no interior da França. Mas, resumidamente, a história dele é realmente uma história curiosa. Ele era muito amigo de uma criança, né? Vivia num castelo com uma família nobre. Os pais saem, quando os pais voltam e vão para o quarto do filho, eles veem sangue na cama e o cachorro, eu suponho que o cachorro matou o filho, eles matam o cachorro. Depois eles percebem que não, o cachorro tinha matado uma serpente que iria atacar o filho. Muito arrependido, essa história provavelmente é real que eu estou contando, muito arrependido, o pai acaba construindo uma capela para sepultar o cachorro, e essa capela passa a ser alvo de romarias. As pessoas começam a procurar, primeiro cura para os seus animais de estimação, depois cura para si próprios, e vira um grande culto. A igreja tenta combater esse culto, demole a capela, mas o culto, como eu disse, ele continua até os dias de hoje. Então é muito curioso como as pessoas são criativas, né, no que diz respeito à fé, e se apegam, né, com aquilo que elas amam, no caso deles, cachorro, né, o melhor amigo do homem, então seria justo acreditar nele.
Legal demais essa história. E uma outra que eu gostaria de te perguntar sobre é sobre uma figura que acho que está muito presente na vida mesmo de quem não é católico e que a gente não se dá conta que é um santo, que é o Papai Noel, né?
Sim, o Papai Noel. Então, quando os pais, no Natal, ali, contam a história do Papai Noel para os filhos e aqueles filhos mais velhos falam, isso é, Papai Noel não existe, né? Vocês estão inventando e tal. Existe sim, né? Papai Noel é o São Nicolau de Mira, um personagem real, a gente conhece até razoavelmente bastante da vida dele. Ele foi um santo importante no século IV, um santo importante para a criação do catolicismo como a gente conhece hoje. E ele tinha algumas coisas que as hagiografias contam dele, né, as geografias posteriores. Ele era muito rico, parece que ele era rico mesmo, e ele costumava andar nas noites escuras ali, escutando as pessoas nas casas, ele estava escutando na janela. Então a pessoa dizia, eu tô precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Então ele jogava o dinheiro muitas vezes pela janela ou pela chaminé, daí vem a ideia dele entrar pela chaminé, e no dia seguinte a pessoa tinha o dinheiro ali. A pessoa estava com fome, ele dava pão para as pessoas, mas geralmente de forma anônima, os presentes apareciam. E ele também é muito ligado a crianças, né? Ele teria ressuscitado três crianças que teriam sido mortas por um canibal que teria vivido ali na época dele, mas isso é uma história lendária, né? Mas ele teria ressuscitado essas três crianças, então muitas vezes ele é representado essas três crianças. No século XIX, o Nicolau, ele começa a se mesclar com uma figura élfica do norte da Europa, né, que já era comum, esses contos élficos, tal. Ele começa a se metamorfosear. Ele começa a deixar de ser o personagem sagrado do cristianismo e passa a ser gradualmente também um elfo. E há alguns poemas ali do século XIX, que eram muito comuns em cartões, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses poemas falam muito de São Nicolau como um velho bonachão que andaria num trenó noturno, que teria suas renas. E é esses poemas do século XIX que vão meio que padronizando a figura que a gente conhece como Papai Noel hoje. Mas, e hoje ele praticamente deixou de ser um personagem religioso, né? A gente vê o Papai Noel quase só como uma figura bonachona mesmo, do Natal, mas ele realmente existe. Apesar de no Brasil o culto dele não ser tão comum quanto outro santo, extremamente importante na Itália, na Europa Oriental, mesmo no norte da Europa, então nos Estados Unidos, né, ele é muito importante ainda. Então, pense duas vezes antes de você desmentir a história do Papai Noel para o seu filho, né, porque ele existiu de fato.
Demais. E um outro ponto também que é abordado no livro é a questão da falta de diversidade, né? Por que a gente tem poucos santos negros? Ou a gente tem poucos santos representados como negros. O que, que a gente sabe sobre isso?
Eu fiz até um levantamento para ver quantos santos eram africanos, quantos eram asiáticos, enfim. Mas cerca de 80% dos santos do mundo ocidental, aqui eu vou pegar só a Igreja Católica Ocidental, né, a romana. Se a gente pegar só a Igreja Ocidental, a gente vai ver que 80% dos santos são europeus, brancos, e há um número muito menor de santos africanos. Lembrando que, quando a gente fala de santos africanos, a gente muitas vezes está falando de santos da diáspora romana, né? São santos brancos também. Santos subsaarianos, né, santos negros, mais ao sul da África, a gente já tem um número bastante reduzido, né? Eu poderia citar aqui alguns santos importantes para a gente, que é São Moisés Anacoreta, Santo Antônio de Noto e o principal de todos, São Benedito, tão importante para os negros, né? Especialmente interior de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, né? Que é o santo preferido das congadas, né? Foi o santo preferido dos negros do século XVIII. E como santa mulher negra, Santa Efigênia. Ela, sim, é a mais famosa. Santa Efigênia e São Benedito são os dois santos negros mais famosos, né? À toa que os negros se apegavam, né, sobremaneira com esses dois santos. E isso mostra que a Igreja Católica era uma igreja, e é, de certa forma, uma igreja eurocentrada. Né? A maioria dos papas são europeus, a maioria dos papas são italianos, inclusive, né? A gente agora que está quebrando esse ciclo de milhares de anos de papas nascidos na Europa. A gente tem até alguns papas nascidos na Ásia e na África, mas são papas brancos, né, caucasianos, que vem desse mundo romano antigo. Então isso mostra que a igreja é uma igreja eurocêntrica e que em algum momento vai ter que acordar para isso, né? E isso não acontece só com os negros, não. Quando eu fui somar também os santos que eu achava, esses 400, que eu acho que são os santos mais importantes do mundo ocidental, eu achava que as mulheres rivalizariam com os homens em número. E não foi isso que aconteceu. Os homens estão em maioria. Então, eu não sei o número total, porque são milhares e milhares de santos, não sei exatamente o número de mulheres e o número de homens, mas desses santos mais importantes, os homens são mais importantes, são os que aparecem mais. E as mulheres têm uma coisa interessante, há dois tipos de mulheres muito comuns, que são as mulheres virgens, né, morrem por defender sua virgindade, e as mártires. Um outro tipo menos comum são pecadoras arrependidas. A gente não pode deixar de pensar que isso é fruto de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade misógina e patriarcal, que privilegia mulheres submissas, né? Enfim. Mas uma outra mulher se destacou dentro da igreja como grandes pensadoras, né? Talvez a figura mais importante seja Santa Teresa d'Ávila. Ela se destaca pelo pensamento avançado, pelo pensamento teológico e filosófico, e quando ela morre, a igreja não vê outra alternativa, tem que transformá-la numa doutora. Alguns santos têm título de doutores, pelo seu grande conhecimento. E ela vira a primeira doutora da igreja. Mas casos como o dela são bastante raros.
A gente tem no Brasil... Perdão, pode seguir.
Não, a igreja é feita por homens, né? Então ela vai se adaptando conforme passa o tempo. Então, se espera que daqui para frente comece a aparecer mais mulheres com pensamento inovador, como Santa Teresa. Né?
Sim, e na questão racial eu ia dizer que o Brasil tem uma outra camada, porque aqui nós temos o fenômeno do sincretismo, né? Como que isso criou uma nova camada de significado mesmo para a figura desses santos que aqui são associados aos orixás?
Sim, os orixás. A gente não pode imaginar que os negros chegam aqui, os africanos, e que eles trocam de religião e passam a ser católicos, né? Eles são batizados de forma obrigatória, né? Obrigado isso. Eles são afiliados às Irmandades do Rosário, em Minas Gerais vai ter uma força gigantesca, né? As Irmandades do Rosário vão construir suas igrejas, muitas vezes igrejas impressionantes, né? Igrejas muito ricas. E eles não eram católicos de fato, eles nem falavam português, na verdade, eles falavam ainda as línguas originais. Então, nada mais esperado que o sincretismo acontecesse. Né? Por mais que a igreja era uma igreja vigilante, que prestasse atenção nesse tipo de questão, eles começaram a associar orixás aos santos. numa mistura muito parecida com o que aconteceu no passado entre os antigos deuses greco-romanos com os santos, né? Porque muitos santos acabaram tendo como seus símbolos ou como seu patronato os mesmos símbolos e patronatos dos deuses antigos. Isso acontece no Brasil milhares de anos depois, né? Onde esses orixás permaneceram vivos através desses santos. E isso é muito interessante a gente estudar. É extremamente complexo de entender isso, né? Mas é muito interessante, porque isso foi uma forma também dos orixás atravessarem o oceano, né? E acabou virando, essas religiões africanas acabaram criando religiões internacionais, religiões grandes, né? Através do sincretismo.
Uhum.
E é interessante, porque a igreja não conseguiu coibir isso. A igreja até sabia, ele sabia que eram os orixás, né? Muitos bispos reclamam disso, mas não tinha jeito. Isso quase que gera uma nova religião, né? No século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo, mas isso é uma outra história.
Eu, como repórter, cheguei a cobrir dia de São Jorge, no Rio de Janeiro, lá em Quintino, na igreja que é mais tradicional, em que os pais de santo e mães de santo ficam do lado de fora da igreja e, enfim, com outros tipos de rituais, né, dando passe, enfim, tem uma coexistência bem harmoniosa, bem pacífica, que se tornou bem tradicional, que eu acho que é um bom exemplo disso que aconteceu. Alex, queria perguntar se o livro já está disponível e um pouquinho também sobre a recepção que você tem visto das pessoas.
Sim, o livro já foi lançado, foi um grande lançamento ocorrido aqui no Rio Preto, no Museu da Importância. O livro está tendo uma recepção excelente, né? Muita gente tem entrado em contato. É um tema muito interessante, né? O prefácio é do Leandro Carnal, que enriquece bastante, né, a temática do livro. O Carnal ele tem um foco de estudo parecido, né, com o meu, especialmente essa questão do xamismo, a história do xamismo, então enriquece bastante o livro. E o mais importante, é um livro que agrada não só pesquisadores sobre o tema, é um livro para o grande público. Porque nos últimos anos eu tenho me dedicado a esse tipo de pesquisa, sabe? A pesquisa não pode ficar só presa na academia. Ela tem que ir em direção ao grande público. Então não adiantava eu fazer uma planilha super sofisticada, falar com uma linguagem empolada, típica da academia, e o público ficar de fora. Então tem gente, por exemplo, comprando esse livro porque são curiosos, pessoas que são religiosas que estão comprando esse livro, que realmente são católicos, protestantes comprando o livro para entender a própria história do cristianismo, porque ali vai ter um capítulo sobre a reforma protestante e como que Martinho Lutero divide ali a igreja, né, no século XVI.
Sim.
Judeus compraram o livro, têm comprado o livro, né, até para entender também a questão da perseguição dos judeus na Europa, né, aqueles santos que... Que muitos santos vão defender os judeus, outros não, né? Então isso tudo é abordado no livro.
Demais. Ótimas histórias e reflexões, como as que você ouviu aqui, estão no livro A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, saindo pela editora Valentina, do historiador Alex Fernandes Borer, que conversou aqui comigo e com o ouvinte da CBN. Agradeço muito pelo papo, parabéns pelo trabalho e sucesso com o livro. Volte sempre.
Obrigado. Agradeço.
Adédia Calado conosco aqui no CBN Madrugada, 4h28. Nós vamos a Goiás com Caroline Gonçalves. Tem informações aí sobre uma história, uma criança de 10 anos de idade que estava trancada num quarto num apartamento.
Uma mulher foi presa suspeita de manter o filho de 10 anos trancado em um quarto do apartamento onde moravam, no setor Faisalvilha, em Goiânia, sem acesso a comida, água e banheiro. A situação foi descoberta nesta quinta-feira, depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de moradores do condomínio. Ao chegar no local, os conselheiros encontraram o menino preso no quarto. Segundo a Polícia Militar, ele pediu água pela janela porque estava sem beber e não conseguia sair. A criança contou que tinha comido apenas algumas bolachas e dormia em um colchão que ficava no chão. Como o menino é diabético, ele foi levado para o hospital. De acordo com o Conselho Tutelar, o nível de glicemia estava alto. No quarto, também foram encontradas canetas de insulina. A criança informou que era ele que aplicava o medicamento. Para resgatar a criança, o corpo de bombeiros precisou abrir a porta do apartamento e depois a do quarto. Durante a vistoria, as equipes encontraram o imóvel, em condições precárias, com acúmulo de lixo, alimentos estragados e sem água potável. Segundo o delegado Eduardo Carrara, ainda não é possível dizer há quanto tempo o menino vivia naquela situação. Vizinhos relataram que ele estaria sozinho no apartamento desde domingo.
Alguns vizinhos falaram que a criança está lá desde domingo. Estava em quarto, sem comida, sem água, a água tinha acabado. Estava sem comida, disse que só tinha se alimentado com algumas bolachas. E ela fazia as necessidades fisiológicas dela dentro de vasilhames plásticos, né? Porque em sacolas plásticas, porque ela não tinha acesso sequer ao banheiro.
Enquanto a ocorrência era atendida, a mãe chegou ao apartamento. Conforme a polícia militar, ela disse que tinha saído para trabalhar e que deixava o filho trancado no quarto para evitar que ele tivesse acesso aos alimentos da casa por causa da diabetes. O menino recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, em Goiânia, onde continua internado. A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Segundo o delegado, o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O nome da suspeita não foi divulgado. De Goiânia, Caroline Gonçalves.
Quatro horas e 31 minutos. Vem aí Edmilson Fernandes.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026, subiu para 12 o número de mortos pelo incêndio florestal no sul da Espanha. 23 pessoas estão desaparecidas na Andaluzia. Alimentado por ondas de calor e ventos fortes, o fogo destruiu mais de 3 mil hectares e atingiu residências. Mais de 150 bombeiros atuam no comando no combate às chamas. A suspeita inicial é de que o fogo começou após a queda de um cabo de energia. O Supremo Tribunal Federal deve julgar no segundo semestre a ação da PGR que contesta a lei das bets, com foco na restrição de apostas para beneficiários de programas sociais. Paralelamente, na próxima sexta-feira, entra em vigor novas regras de publicidade do setor, exigindo alertas explícitos de que o jogo faz perder dinheiro e causa dependência. A Anvisa determinou a suspensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro após a fabricante identificar unidades com características divergentes das originais. As irregularidades incluem números de série incompatíveis, falhas de grafia nos rótulos e aplicadores fora do padrão. A agência também proibiu a venda de produtos sem registro da marca PSM, Penaforte Produtos Naturais. Horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. CBN Madrugada.
Quatro horas e 34 minutos. Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que não há provas do esquema criminoso para desviar emendas parlamentares. Valdemar teve quase 120 milhões de reais em bens bloqueados por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O dirigente do partido do pré-candidato Flávio Bolsonaro é suspeito de montar um esquema clandestino para direcionar verbas do orçamento federal, mesmo sem exercer qualquer mandato no Congresso. A Polícia Federal apontou que o esquema funcionava por meio de um arranjo paralelo envolvendo três servidores da Câmara dos Deputados ligados ao Centrão. Mensagens interceptadas revelam que o grupo organizava planilhas informais e tratava as emendas públicas como se fossem cotas privadas para atender aos interesses de Valdemar. Para conferir áreas de legalidade ao repasse do dinheiro, deputados federais do PL eram falsamente registrados como solicitantes formais dos recursos. O inquérito identificou que o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e os deputados Luiz Carlos Mota e Capitão Alden atuaram como padrinhos fictícios das verbas. A investigação detalha que as 21 emendas fraudadas foram carimbadas entre junho de 2024 e março deste ano, a maior parte destinada ao Ministério do Turismo. A decisão é um desdobramento de uma operação de dezembro de 2025, e que teve como alvo a servidora da Câmara dos Deputados, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. O arranjo contava ainda com a atuação dos servidores Nara Brum e Garrigan Amarante Pinto. Em 25 de agosto de 2025, Garrigan escreveu para Mariângela: "Marquei com o Valdemar amanhã 10h30. Acho que ele vai jogar no turismo os 24. Pode ser?" No dia seguinte, ele cobrou: "Fechou o valor do presidente Valdemar?" E ela respondeu: "Se puder trocar tudo turismo, ótimo." Garrigan então liquidou: "24 milhões, tá bom." Horas depois, Garrigan avisou Mariângela: "Voltei do VCN, sigla que a Polícia Federal aponta como referência a Valdemar Costa Neto, enviando uma lista de municípios beneficiados." Dois dias depois, a servidora Nara Brum enviou uma planilha intitulada Alteração em Turismo, VCN. Do montante sob suspeita, 104 milhões de reais já haviam sido integralmente pagos pelo governo federal a municípios indicados por Valdemar Costa Neto. O ministro Flávio Dino determinou o congelamento imediato de todos os pagamentos pendentes dessa cota e classificou o episódio como gravíssimo. O professor de Direito Roosevelt Arraes lembrou que a indicação de emendas parlamentares é uma atribuição dos deputados eleitos.
Independente desses desvios, né, a gente não pode generalizar, o fato é que quem determina a indicação da emenda é o parlamentar, ele foi eleito. O presidente do partido não foi eleito. Se ele fosse um mandatário, se ele fosse um legislador, ele poderia indicar, ele poderia interferir no processo. Mas quem interfere no processo e quem dá indicação de determinação são os deputados, são os mandatários eleitos pelo povo.
Em nota oficial, a defesa de Valdemar Costa Neto rebateu as acusações e criticou o bloqueio dos bens, alegando que a decisão se apoia em premissas frágeis. Os advogados sustentam que é legítimo que um presidente de partido dialogue com sua bancada e influencie o destino de emendas. Durante evento político em Fortaleza, o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, acusou o governo Lula de usar a Polícia Federal para perseguir adversários.
Para perseguir a oposição, aí tem Polícia Federal. Aí persegue parlamentar de direita, persegue presidente de partido de direita, tenta a todo momento interferir nas eleições. Esse é o Brasil de hoje.
4h39. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo, determinou a soltura do ex-prefeito de Belfort Roxo, Márcio Canella. Pré-candidato ao Senado pela União Brasil, tinha sido preso em flagrante com um fuzil esta semana pela Polícia Federal. A defesa de Canella sustentou que o armamento pesado pertencia ao policial militar responsável pela escolta particular do político, justificativa que o ministro considerou que ainda precisa ser esclarecida ao longo das investigações. Para deixar a prisão, o ex-prefeito terá de usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e cumprir suspensão do porte de armas. O flagrante ocorreu durante sexta fase da Operação Unha e Carne, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis do Grande Rio, com suposto aval de agentes públicos. O relatório do COAF indica que a rede movimentou 7 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos 6 anos. O governo federal avalia aplicar a lei de reciprocidade econômica caso os Estados Unidos confirmem um novo tarifaço contra produtos brasileiros que pode chegar a 37,5%. A legislação autoriza o Brasil a impor retaliações em concessões comerciais, investimentos e direitos de propriedade intelectual contra o mercado americano. O Palácio do Planalto trata o tema com cautela, informou que o setor produtivo nacional será amplamente consultado antes de qualquer sanção econômica em um processo que deve levar meses. Representantes comerciais brasileiros que estiveram em Washington esta semana afirmam que um acordo com a Casa Branca está distante, mas buscam ampliar a lista de exceções. O diretor do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos, falou em otimismo com moderação.
Tudo que foi sugerido já na lista de sessão será confirmado, né, com os cafés verdes, tem de ser confirmado. E nós também sabemos que a ampliação da lista de sessão tem também um desafio, porque nós estamos vivendo nesse momento mais tensões. E é nesse momento que a administração Trump coloca mais pressão nos países, nos parceiros comerciais.
Durante reunião ministerial para tratar de minerais críticos, o presidente Lula disse que Donald Trump tem inveja da China em relação a terras raras. O país asiático possui as maiores reservas e detém mais de 90% no mercado desses minerais. Lula afirmou que o setor dará a soberania financeira ao país e mandou um recado direto a Trump.
Eu, sinceramente, achei que a gente era quase que analfabeto nesse assunto. E nessa reunião ficou claro o potencial de conhecimento que o Brasil tem em todas essas coisas que parece uma coisa só da China, obcecada, isso é a única do mundo, e da inveja do Trump de querer, sabe, tomar o conhecimento da China. Se o Trump está preocupado com a China, pode começar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz. Nós não queremos ser vendedor de matéria-prima. Nós queremos ser exportador de inteligência e conhecimento. E é isso que a gente vai fazer com essas famosas terras tão raras que eu ainda não as conheço, mas vou conhecê-las.
4h43. Dois jogos definem hoje os últimos semifinalistas da Copa do Mundo. Às 18h, a Noruega enfrenta a Inglaterra e às 22h, a Argentina pega a Suíça. Ontem, a Espanha venceu a Bélgica por 2-1, vai enfrentar a França na terça-feira, às 16h. Desde 2010, quando foi campeã do mundo, a Espanha não se classificava para as semifinais do Mundial. Torcedores da Espanha, reunidos em São Paulo, demonstraram um otimismo cauteloso diante do desafio de passar pela França.
Achei tenso, mas é a Copa do Mundo, né? Eu tava esperando que fosse mais tranquilo, porque Espanha, invicta e tudo mais, mas vamos para a próxima e mais temerosa agora, confesso, né? Pegar com a França, né? Então fica mais agora temerosa depois desse jogo com a Bélgica, que foi bem sofrido, né, gente? Bem sofrido.
Vejo a seleção da Espanha hoje melhor do que a que ganhou a Copa naquela época, muito melhor. Alguns destaques como Lamine Yamal, o Porro, o Pedri. Então, assim, é uma equipe que tem entrosamento, na minha opinião, tem entrosamento e vai jogar de igual para igual com a França.
4h44.
16 para a seleção da Tailândia. Lá vem saque da Helena. Saque para fora da Helena. Saiu de tempo certinho a Pianucci.
Estamos acompanhando aí o som do Sport TV, mostrando neste momento ao vivo o Brasil. Tá perdendo da Tailândia no vôlei feminino. A está jogando neste momento em Osaka, no Japão, pela Liga das Nações. O Brasil que já está classificado para a fase final da competição, parece que está jogando com uma equipe reserva, né? Poupando as jogadoras principais. O Brasil está perdendo de 2-0, 2 sets a 0, e no terceiro set 18-16 para a Tailândia. Vamos ouvir um pouquinho mais o som da Sport TV.
Quando está à vontade, quando está confiante. Olha o levantamento da Paianucci agora, olha isso. Olha a categoria da Líbero. Uma pena que a geradora da transmissão, a Federação Internacional, não valorizou o lance maravilhoso da boa Líbero da Tailândia.
O torcedor tailandês, ele abriu um sorriso feliz da vida com a atuação, né? Bom saque, Helena recebeu. Macris faz o levantamento, Maiara não passa do bloqueio.
Brasil que venceu ontem a Polônia por 3-7-1, né, garantiu a vaga antecipada para a fase final, que vai ser disputada na China. Amanhã a seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta os Estados Unidos, que ontem derrotaram a Turquia por 3-7-2 e lideram a tabela.
Brasil!
Faltam 14 minutos agora para 5. Vamos acionar Sardenberg e Merval Pereira.
Olha, o desembargador Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro, está lá, está no cargo há coisa de 100 dias. Ele acredita que tem mais 60 dias de governo e está fazendo uma gestão como se fosse para sempre, né, Merval? Com corte de gastos, programa de reajuste fiscal, de controle fiscal. Enfim, e de demissão de funcionários fantasmas, está indo uma coisa bem positiva, certo?
É. O Sandenberg, o Rio de Janeiro, há muito tempo, está refém de um grupo político que vem se revezando no poder através do uso da máquina pública. E essa máquina pública, agora, com o interventor, né? Presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, está sendo demonstrado agora que essa máquina era baseada na corrupção, no orçamento público jogado no lixo, nas obras superfaturadas, na compra de votos, na compra de apoios. Era uma máfia que estava controlando o Estado do Rio de Janeiro há muitos anos. Não é à toa que todos os governadores, com exceção da Benedita, foram presos. Então, realmente era um Estado governado por grupos mafiosos que pensavam só em se enriquecer e se manter no poder, em vez de desenvolvimento do Estado, né? Então, o governador caiu no colo dele um governo interino. Ele era presidente do Tribunal de Justiça do Rio, e como todos os da linha sucessória foram presos e saíram ou caçados ou coisa que o valha, acabou ele no governo. E ele teve uma atitude no início muito cautelosa, porque ele não sabia quanto tempo ia ficar lá. A partir do momento que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, garantiu a ele que ele ficaria até a eleição, é uma decisão que já foi dada pelo Supremo, está sendo discutido agora se a sucessão seria através da eleição direta ou indireta. Não vai haver sucessão, porque não tem sentido ter duas eleições em menos de 2 meses. Então, quando garantiram a ele que ele ficaria no cargo, ele viu que tinha um tempo, um prazo definido para atuar. E aí começou a atuar, começou a limpar o governo. E ele vai entregar o governo ao futuro governador eleito em outubro agora em muito boas condições. Uma condição de estabilidade e de já esvaziou, está esvaziando a máquina pública, vai reduzir o número de secretarias, todos os excessos, além da corrupção na prática, havia também um excesso de benesses para apoiadores políticos, cabos eleitorais. Era uma farra isso aqui, né? Então, ele está resolvendo esses problemas imediatos de estrutura, de organização. Caberá ao próximo governador, seja ele quem for, conduzir esse processo para adiante, tirar efeitos positivos desse processo que já começou. Aí nós vamos ver se o Estado vai dar fazer uma reviravolta na sua estrutura e no seu crescimento, ou se vai voltar novamente para a mão de grupos políticos ligados a milícias, ligados a facções criminosas, ligados ao crime organizado, que é uma grande praga também para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que foi uma sorte para o Rio ter tido esse intervalo de boa organização, essa possibilidade de dar início a um trabalho que pode ser prosseguido por um governo próximamente eleito em outubro.
Muito bem, aí o Sardenberg e o Merval Pereira, e acabou, hein? Acabou em Osaka, no Japão. O Brasil perdeu da Tailândia por 3-7-0, mas estava classificado para a próxima fase da Liga das Nações. Agora, a festa das tailandesas chamou atenção, né, Ricardo Garcia? Que coisa bonita, né? A festa delas na vitória sobre a forte equipe do Brasil. Parecia que elas estavam ganhando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Mas é muito legal mesmo. Classificação, o Brasil está em segundo na classificação geral ali, a Tailândia em 14º. E, portanto, como dissemos há pouco, o Brasil já classificado enfrenta amanhã os Estados Unidos. Né? Então, seguimos fortes na Liga das Nações, no vôlei feminino. O futebol, aí a coisa já é diferente. Futebol masculino, porque o feminino vai brilhar, hein? Em 2027, ano que vem, tem Copa do Mundo aqui no Brasil. Vai ser uma festa muito legal. Receber todos os países aqui, não só as atletas, mas também as pessoas que virão ao Brasil para assistir, de todas as regiões do mundo. Com certeza vai ser um clima muito legal. 4 horas e 53 minutos, aproveitar que a gente está falando de Copa do Mundo, chamar o Lucas Taveira. Tem informações aí sobre acompanhamento da torcida na Copa, e depois de praticamente quase um mês de jogos todos os dias, tivemos essa semana aí alguns dias sem jogos, e vamos ter outros nesta semana que começa. Vamos ouvir o Lucas.
Vai começar a Copa, 23ª Copa do Mundo. Apita o árbitro, começa o jogo da Copa do Mundo, tá aberta a Copa.
A Copa do Mundo começou no mês passado e avançou o julho adentro com uma maratona de jogos. Mas com a competição chegando à reta final, muitos torcedores já se perguntam: e agora? Sem escalação para discutir, sem grupo de WhatsApp comentando lance polêmico, sem compromisso marcado para assistir futebol, a maior Copa da história começou em 11 de junho com 48 seleções, 12 grupos e um total de 104 jogos em 39 dias. Com o avanço das fases eliminatórias, a última quarta-feira marcou o primeiro dia sem nenhuma partida depois dessa maratona. A final ocorre em menos de 2 semanas e muitos torcedores já lembram com saudade da Copa do Mundo de 2026.
Eu fui jantar com meu namorado no Dia dos Namorados, né? E ele simplesmente não largava o celular. Ele ficou assistindo o jogo durante o jantar e isso me irritou um pouco, confesso.
Quando tinha partida de madrugada, eu fazia algum lanche, alguma coisa especial aqui em casa para eu ficar acordado, acompanhar os jogos também e conseguir saber como é que eu tava indo no bolão.
Eu decidi tirar minhas férias bem no começo da Copa do Mundo, então foi uma Copa que eu vi jogos em diferentes horários.
A eliminação do Brasil nas oitavas também aumentou a percepção de fim e afetou quem vive do movimento gerado pelos jogos. Elisa Saraiva, dona do Requinte Vinho Bar em São Paulo, diz que já não pode mais contar com a Copa do Mundo para atrair os clientes.
No comércio mesmo, a gente não conta mais com isso administrativamente, assim, por exemplo, de um movimento maior, né? Então, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de pedido de cerveja, de várias coisas. Não, a gente já dá uma desacelerada, com certeza.
A facilidade em assistir aos jogos pela televisão ou até pelo próprio celular é outro fator que influencia. É o que explica o historiador e autor de uma série de livros sobre Copas do Mundo, Nelson Neto. Ele destaca a evolução dos meios de transmissão e como isso modificou o nosso jeito de acompanhar futebol.
Em 1934, por exemplo, foi a primeira transmissão de um jogo de futebol pelo rádio. Não foi nem para o Brasil, o jogo do Brasil, jogou Brasil e Espanha, e a primeira transmissão de um jogo do Brasil pelo rádio foi para a Espanha. Quer dizer, é uma evolução muito difícil de imaginar naquela época o grau que a gente tem hoje, né? Que o Brasil teve a primeira transmissão por TV ao vivo em 70. É um choque muito grande e a gente não imagina como é que pode ser ainda mais no futuro, né?
Para as pessoas ouvidas no início desta reportagem, a Copa não é apenas uma competição. Durante um mês, ela organiza a rotina. Quando aparecem os primeiros dias sem jogos, é como se essa rotina começasse a desaparecer. Como explica o presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, João Ricardo Kozak.
Cada jogo representa uma nova expectativa, uma nova história, uma nova possibilidade de recompensa emocional, né? E com o passar dos dias, o cérebro praticamente espera por esse momento. E quando a Copa acaba, não é só o futebol que desaparece. É toda uma rotina emocional que havia sido construída ao longo daquele mês. E isso costuma dar uma sensação de abstinência bastante marcante.
Apesar da saudade antecipada, a Copa do Mundo ainda reserva os momentos mais decisivos. A final será em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no próximo dia 19, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Taveira.
Quatro horas e 57 minutos. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Copa do Mundo. Nós vamos agora a Minas Gerais com a Desirê Miranda. É um caso escabroso esse aqui, né? Daquela diarista que assassinou um casal de idosos. A Desirê tem as últimas informações.
O processo da diarista Paola Stephanie Neto Cirino, investigada pela morte de um casal de idosos dentro do apartamento onde morava no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte, será encaminhado para uma das varas de garantia da capital e não para o Tribunal do Júri. A decisão foi tomada durante a análise do auto de prisão em flagrante, que considera, pelo menos por enquanto, que o crime é um latrocínio, roubo seguido de morte e não homicídio, que é o crime contra a vida. O júri popular julga apenas os crimes dolosos contra a vida que ocorrem quando há intenção de matar. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76, foram mortos no dia 29 de junho. Conforme as investigações da Polícia Civil de Minas, Paola Stephanie dopou as vítimas e as matou com diversos golpes de faca. Em seguida, ela roubou o dinheiro e outros bens da família, como celulares, joias e outros objetos de valor. Parte deles foi vendida no centro de BH. Depois disso, a diarista voltou para casa na cidade de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, pegou o filho de 6 anos e fugiu para Itabira, a 126 quilômetros da capital mineira, onde foi detida pouco mais de 48 horas depois do crime. Depois de presa, Paola contou aos policiais que cometeu o latrocínio sob efeito de ansiolíticos. Porém, exames realizados pela Polícia Civil descartaram o uso de qualquer substância química por ela. Por isso, a principal linha de investigação é que a diarista foi ao imóvel com a intenção de roubar o casal, mas a situação acabou escalonando para as mortes. Assim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela justiça. A defesa de Paola pediu que seja instaurado um incidente de insanidade mental para determinar se a diarista pode ou não ser responsabilizada pelos atos e em que grau. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
São 4 horas e 59 minutos. Dá tempo aqui antes do repórter CBN da gente agradecer as mensagens que chegam. Robério Lima de Osasco, na Grande São Paulo. Obrigado, Robério, pelas suas palavras, pela companhia. Também o Luiz Cury está dizendo que vai ser difícil agora assistir aos jogos do São Paulo. Não tem jeito. Joga contra o Primavera em amistoso neste fim de semana. É o Luiz Cury.